Então, dar início à nossa reunião. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Em matéria de iniciativas legislativas, temos três propostas de projeto de lei. A proposta de projeto de lei 81, que define objetivos, prioridades e orientações de política criminal para 2017-2019. Ainda não nomeamos relator. A número 86, que altera o regime jurídico da entrada, permanência e saída e afastamento de estrangeiros do território nacional, transpondo diretivas da União. E a proposta número 90, que altera o Código Penal, em matéria de execução de penas e medidas privativas de liberdade. Muito bem. Portanto, em relação a estas três PPLs, portanto, é uma proposta do Governo relativamente à alteração da execução de penas. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, cumprimentando, PPL 81 das prioridades e orientações de política criminal, o Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Sr. Deputado Carlos Peixoto, fica então com a proposta de projeto de lei relativa às prioridades e orientações de política criminal. Quanto à regulação de entradas, saídas e afastamento de estrangeiros do território nacional, pergunto quem se voluntariza. O Sr. Deputado José Manuel Pureza. E, por fim, quanto à matéria relativa à execução das penas, proposta de projeto de lei número 90, estou com o grupo parlamentar, indico outro elemento de outro grupo parlamentar, não? Portanto, quanto à execução das penas, portanto, eu repito, o grupo parlamentar do PSD assumiu as orientações de política criminal. Sim, falta só uma, a execução das penas. A senhora deputada Vânia Dias da Silva quer manifestar a sua disponibilidade. Desolado, fico desolado, senhora deputada. Sr. Deputado António Filipe quer manifestar a sua disponibilidade. Ou devo interpretar o ter virado as costas no preciso momento em que eu começava a falar?
Peço imensa desculpa, foi aqui uma inesperada chamada telefónica que tive que atender, peço imensa desculpa, a si e à Comissão.
Tem disponibilidade para a execução das penas, Sr. Deputado?
Sr. Presidente, eu perante esta situação e como forma de me redimir, tenho que aceitar,
Isto aqui um gesto extemporâneo forma de pode ser fatal. É como naqueles duelos no Faroeste.
Muito bem, então passamos aos projetos de resolução do CDS-PP, que recomenda a aprovação do diploma legal quanto formas, casos, formas e termos dos atos administrativos relativamente à imposição coercida pela administração em cumprimento de legislação aplicável. Pergunto à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva se pretende que o debate seja...
Em plenário, Sr. Presidente, por favor.
Muito obrigado. E relativamente à recomendação para a rápida construção do novo Palácio da Justiça em Coimbra, pergunto ao Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Em plenário, Sr. Presidente.
Em plenário também. Sr. Deputado Marcos Guedes, faça o favor.
Sr. Presidente, era só para saber, junto da mesa, se na semana passada, como o Sr. Presidente se recorda, quando falámos sobre estas iniciativas legislativas, não tendo elas chegado a ser distribuídas ainda, só foram hoje, chamámos a atenção de que este diploma do Governo sobre as orientações de política criminal era necessário solicitar ao Governo o envio dos pareceres que o Governo diz ter solicitado a quando da apreciação do Conselho de Ministros. Queria saber se esse pedido ao Governo já foi feito e se já é possível disponibilizar isso aos deputados, porque para a elaboração do parecer é fundamental a recolha desses pareceres.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Efetivamente, eu respondi afirmativamente à interpelação idêntica que o Sr. Deputado fez na última reunião, mas, ponderando melhor, cheguei à conclusão que não faria sentido, pela razão que passo a expor. Os pareceres pedidos pelo Governo incidem sobre projetos legislativos que se encontram ainda na sua fase original e são eles mesmos o objeto dos pareceres emitidos. Nada, portanto, nos garante que esses pareceres possam, de qualquer forma, substituir o parecer que regularmente esta Assembleia e esta Comissão têm de solicitar perante o diploma legal que chega às vossas mãos, frequentemente incorporando alterações ou sugestões que resultam da emissão de pareceres sobre o texto inicial. Portanto, não nos dispensa, por um lado, o envio desses pareceres da obrigação e da utilidade de uma nova diligência junto das entidades a quem esses pareceres são emitidos. Entendi que, atendendo a que se pode verificar a ausência de razões para que esses pareceres sejam alterados, eventualmente por não terem sido atendidas ou por ter havido uma mudança de orientação da parte do órgão, que isso seja referido quando os pareceres são solicitados. Portanto, que se entenderem que não houve alteração do parecer anterior, que poderão pura e simplesmente remeter-nos o que anteriormente foi feito. Por esse motivo, não houve feita nenhuma diligência nesse sentido. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu peço imensa desculpa, mas o Sr. Presidente, do ponto de vista substantivo, pode ter alguma razão, não tem razão absolutamente nenhuma do ponto de vista regimental. O regimento é claro, e eu posso ler ao Sr. Presidente o que o regimento diz. O regimento diz que as propostas de lei devem ser acompanhadas dos estudos, documentos e pareceres que as tenham fundamentado. Ora, por isso mesmo, é obrigatório, e sempre foi assim nesta Assembleia, na legislatura anterior, nem sequer a primeira Comissão começava a apreciar as propostas de lei enquanto o Governo não juntasse os pareceres, que na exposição de motivos indicava como tendo sido entidades ouvidas no processo de fundamentação e de elaboração da proposta de lei, mas independentemente de ser essa a prática de sempre da Assembleia, o regimento é claro relativamente a isso. E, portanto, Cabe-nos a nós depois, como o Sr. Presidente acabou de referir, a nós, Comissão e deputados, analisados os pareceres que têm obrigatoriamente que acompanhar a proposta de lei, desde que a proposta de lei os mencione, porque se a proposta de lei não disser nada e disser que, como muitas vezes acontecia e acontece nas exposições de motivos, dizer que atendendo à matéria em causa, no processo legislativo da Assembleia, torna-se necessário ouvir a entidade tal, tal e tal, porque é legalmente obrigatório, mas quando a proposta de lei diz que foram ouvidas, o regimento é claro dizendo que têm que ser enviadas para cá. E depois cabe aos senhores deputados aquilo que o Sr. Presidente disse, que é apreciar se o parecer que o Governo, in illo tempore, utilizou para fundamentar a sua proposta, se nos basta ou se a gente quer voltar a ouvir a dita entidade, isso com certeza. Aí o Sr. Presidente tem toda a razão. Só que há esta questão que é uma questão regimental. Se o Sr. Presidente quer ajuda, é o artigo 124, número 3. E, portanto, eu peço imensa desculpa, mas nessa parte, obviamente, não posso acompanhar o Sr. Presidente. Tem razão de que depois nós decidiremos se temos ou não de voltar a ouvir as ditas entidades, mas tenho imensa pena, mas é preciso, uma vez que o Governo indicia na sua própria exposição de motivos que a proposta de lei contou com a audição prévia das entidades tais, tais e tais, então nós queremos saber o que é que essas entidades disseram ao Governo a quando da elaboração da proposta. E depois ajuizaremos se precisamos voltar a ouvi-las ou não.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Lacão tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Marcos Guedes teve experiência nos trabalhos da Presidência do Conselho de Ministros e de alguma maneira posso assumir também a mesma coisa. E quando estava a ouvir, estava-me a lembrar daquela frase que se deve aplicar a todos nós que temos formação jurídica, de que as leis são gerais e abstratas e o bom senso é que as aplique. Para dizer o seguinte, as normas do regimento da Assembleia da República são juizadas para a Assembleia da República, mas é uma enorme discussão do ponto de vista jurídico se elas são vinculativas para um outro órgão de soberania que não a própria Assembleia da República. E, portanto, eu entendo que essa norma deve ser interpretada de natureza programática e não vinculativa. O Governo, naturalmente, tem que ter autodeterminação para ser ele a ajuizar quais são os documentos coadjuvantes que, em seu critério, pode e deve mandar para a Assembleia. Porventura, não ficará mal, passa a expressão, se houver um entendimento da mesa que, perante um projeto que não venha acompanhado de pareceres, pergunta ao Governo se há alguns pareceres ele considera que, estando na sua disponibilidade, podem ser pertinentes para aquilatar da proposta de lei que o Governo nos tenha enviado. Mas o argumento inicial do Sr. Presidente não deixa de ter razão de ser por causa desta disposição regimental. Ou seja, na fase de elaboração das soluções legislativas do lado do Governo, a Assembleia da República não tem que conhecer a proto-história das soluções finais a que o Governo chegou. E, portanto, há, de facto, nessa proto-história, a possibilidade de haverem pareceres que correspondem a versões que podem estar muito desfasadas em relação à versão que finalmente foi adotada pelo Governo. E esse tipo de trabalho não nos importa. O que nos importa é pareceres que possam ter atualidade em relação à versão que o Governo enviou. Ora, pode acontecer que, em relação a um processo legislativo em concreto, o Governo tenha pareceres atuais em relação a essa versão ou não tenha. Se não tem, não pode enviar aquilo que não tem de atualizado em relação a essa versão. Portanto, que uma comissão possa solicitar ao Governo, informação sobre se tem elementos disponíveis, nomeadamente pareceres, relativamente à proposta que enviou, é uma coisa. Que possa exigir do Governo, envie obrigatoriamente, o que possa ter do processo legislativo é outra bem diferente. E, portanto, eu ficaria aqui a meio caminho para também não paralisar os trabalhos da Comissão no momento em que o Governo não enviou um determinado documento que, eventualmente, pode não estar atualizado em relação à proposta de lei que nos fez chegar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Eu agradecia que tentássemos abreviar este ponto e intervirei no fim sobre esta matéria. Sr. Deputado Luís Marques Guedes tem a palavra.
Oh, Sr. Presidente, eu respeito muito a opinião do Sr. Deputado Jorge Lacão, mas de facto, quer dizer, não há habilidade possível. Se o Deputado Jorge Lacão quer fazer vingar este entendimento, que eu acho que é um entendimento possível do relacionamento entre o Governo e a Assembleia. Então o nosso regimento, em vez de dizer devem ser acompanhadas, tem que dizer podem ser acompanhadas, porque dever ser, numa norma jurídica, sabemos o que é que quer dizer, é uma obrigação. Poder ser é uma coisa diferente, é uma faculdade. E, portanto, tenho muita pena, mas quer dizer, isso pode, este argumento pode servir em termos de júri constituendo, se quiserem fazer uma alteração ao regimento, mas enquanto o regimento não for alterado, é assim. E é por ser assim, e o Sr. Deputado Jorge Lacão saberá isso com certeza, que, nomeadamente na anterior legislatura, que foi a experiência mais recente que eu tive da presença do Conselho de Ministros, era certo e sabido que aqui embaixo os diplomas que vinham, as propostas de lei que vinham do Governo cá para a primeira Comissão, que é, obviamente, como lhe cabe, é aquela que é muito zelosa a cumprir o regimento e a Constituição, a primeira Comissão, enquanto a gente não enviasse para cá os pareceres, pura e simplesmente não começava, não elaborava o parecer. E, portanto, e bem, do meu ponto de vista, e bem, porque o regimento diz devem ser, não diz podem ser. E, portanto, as coisas são o que são. E se querem mudar as coisas, se querem as tais novas regras, têm maioria para fazer as novas regras. Agora, o que não podem é interpretar as coisas a bel prazer. As coisas são o que são.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Efetivamente, o que nós temos aqui relativamente a este diploma é a informação do Governo de que foi promovida a audição do Conselho Superior da Magistratura e que foram promovidas audições prévias das outras entidades aqui previstas. Na linguagem utilizada nestas comunicações, o ser promovido não significa que tenha sido concretizado. E não compete à Comissão de Assuntos Constitucionais ou à Assembleia fiscalizar o entendimento que o Governo dê às nossas normas regimentais. O que eu prometo fazer e farei é que os pedidos dirigidos ao Governo relativamente a estas matérias serão literalmente endereçados nos termos regimentais e se dúvidas sobrarem e algum problema nessa medida vier a ocorrer, voltaremos a apreciar aqui a situação. Muito obrigado, Srs. Deputados. Vamos passar então ao ponto 2 da ordem de trabalhos e solicitava então ao Sr. Deputado Luís Marques Guedes para apresentar o parecer sobre a constitucionalidade e regularidade regimental do projeto de resolução que altera o regimento a fim de assegurar a avaliação de impacto de género no procedimento legislativo. Sr. Deputado, continua a uso da palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, como o Sr. Presidente acabou de referir, a própria indicação do Sr. Presidente, no fundo, já sintetiza um bocadinho aquilo que foi o despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República para esta Comissão, ou seja, o Sr. Presidente da Assembleia da República, face a uma proposta de resolução que recebeu de um grupo de senhores deputados, ficou com dúvidas se a forma utilizada, atendendo à matéria tratada naquela iniciativa, se a forma utilizada era conforme ao regimento e à Constituição. Ao regimento sabemos que não é, ou seja, o artigo 267 do regimento estipula que as propostas de alteração ao regimento devem ser apresentadas sobre a forma de projeto de regimento, mas o senhor Presidente da Assembleia questiona se constitucionalmente há dúvida, uma vez que no artigo 166 da Constituição, sobre a forma dos atos, não está referida a figura do projeto de regimento, se há ou não aqui algum problema de constitucionalidade. Em termos de legitimidade para a elaboração do parecer, estamos perfeitamente confortáveis, porque o quadro de competências desta Comissão é claro, no sentido de dizer que nos cabe a nós, Comissão de Assuntos Constitucionais, dar parecer sobre quaisquer iniciativas parlamentares quando tal seja solicitado pelo Presidente da Assembleia da República. Portanto, independentemente da forma que elas possam comportar, é sempre nossa competência, uma vez solicitado pelo Sr. Presidente da Assembleia, elaborar o parecer. Portanto, dito isto, passando à análise da questão. E quanto à análise da questão, do meu ponto de vista, é manifesto que o Sr. Presidente da Assembleia da República tem razão relativamente ao não cumprimento das normas regimentais e constitucionais sobre a matéria. Poder-se-ia colocar a questão de dizer, bom, o artigo 267 diz que as alterações ao regimento têm que ser sobre a forma de proposta de projeto de regimento, mas isso constitucionalmente não é correto, e não sendo constitucionalmente correto, o regimento nessa parte teria que ceder perante o texto constitucional. Essa tese poderia ser suportada exatamente com o argumento de que o artigo 166 da Constituição, ao descrever a forma dos atos, ao elencar um conjunto de atos da forma que devem revestir os atos de natureza legislativa ou normativa, não se refere à figura do projeto de regimento. No entanto, não é, há outro lugar na própria Constituição da República, nomeadamente o artigo 156, onde expressamente, nos poderes dos deputados, a Constituição refere, e cito, que constituem poderes dos deputados apresentar projetos de lei, de regimento ou de resolução, designadamente referendo, e propostas de deliberação e requerer o respectivo agendamento. Ou seja, a figura do projeto de regimento está de facto prevista constitucionalmente, está prevista constitucionalmente numa lógica autónoma relativamente aos projetos de resolução e aos projetos de deliberação. Portanto, a Constituição trata diferentemente aquilo que são as iniciativas dos deputados sobre a forma de projeto de resolução e aquilo que são as iniciativas dos deputados relativas ao regimento. É tratado à parte, numa forma distinta, e isso confere, de facto, constitucionalidade, dá um encarte constitucional adequado à norma regimental que diz, que é o 267 do regimento, que diz que as alterações, as propostas de alteração ao regimento devem ser apresentadas pelos senhores deputados sobre a forma de projeto de regimento. Isto está perfeitamente conforme com o texto constitucional no artigo 156 dos poderes dos deputados, a linha B, que eu acabei de ler. Dir-se-á, bom, mas então porquê é que o artigo 166 da Constituição sobre a forma dos atos não se lhe refere expressamente? O 156 refere, mas o 166 não. Do meu ponto de vista, é a minha opinião, e é uma opinião que de resto também é preconizada por alguma doutrina, e direto ou indiretamente, quer pelo professor Jorge Miranda, os professores Jorge Miranda e Rui Medeiros, quer pelo professor Gomes Cantilho e o professor Vital Moreira, que deixam muito claro também defendem, que esta figura do projeto de regimento é uma figura que constitucionalmente é tratada de uma maneira diferente. No artigo 166 da Constituição sobre a forma dos atos, fundamentalmente, o que se trata e o que lá se descreve, o elenco que de lá consta, são, digamos assim, os atos com eficácia externa da própria Assembleia. Ou seja, e é certo e sabido que o regimento é uma norma, são normas com eficácia meramente interna dentro da Assembleia, para dentro da Assembleia. E é por essa razão que, do meu ponto de vista e do ponto de vista desta doutrina também, que o artigo 166, no elenco de alíneas que comporta, não se refere expressamente ao projeto de regimento. Ele vem na Constituição no 156 de uma forma perfeitamente inequívoca e no 166 não vem, obviamente, por esta razão, porque, de facto, o 166 só trata e só elenca os atos com eficácia externa e não os atos que se inserem no âmbito da competência meramente interna e sem eficácia externa do Parlamento e, portanto, é essa a razão, ou digamos, é essa a explicação pela qual não há uma descrição expressa dessa matéria no 166. Em conclusão, Sr. Presidente, eu acho que, de facto, a dúvida do Sr. Presidente da Assembleia da República tem toda a pertinência. A forma apresentada para destas propostas de alteração ao regimento não pode ser a de projeto de resolução, terá de ser a de projeto de regimento, cumprindo assim quer o regimento, quer aquilo que está estipulado na própria Constituição da República. Agora, o que me parece é que essa questão é uma questão que não é de natureza substantiva, é uma questão meramente formal, de aspecto formal, e por essa razão, em meu entendimento, o senhor Presidente, que é isso que nos, é essa a dúvida que ele coloca no seu despacho, no despacho de admissão, que ele diz que só fará depois de ouvir a opinião desta Comissão, do meu ponto de vista, ele pode fazer uma de duas coisas. Está no critério, na disponibilidade dele. Ou, pura e simplesmente, não admite, dizendo aos proponentes que eles têm que converter a sua proposta formalmente em projeto de regimento, assim cumprindo quer o regimento, quer a Constituição, ou então, do meu ponto de vista, pode também, porque acho que isso cabe da liberdade do despacho de admissão do Presidente da Assembleia, pode admitir o projeto, chamando a atenção no despacho de admissão, que no processo legislativo, necessariamente, este projeto terá que ser transformado formalmente em projeto de regimento, porque é sobre essa forma que ele deverá ser, no final do projeto legislativo, objeto de votação na Assembleia, seja para aprovação, seja para rejeição. Mas é um aspecto meramente formal, não é um aspecto substantivo e, portanto, do meu ponto de vista, está na disponibilidade do Sr. Presidente optar por uma ou por outra das soluções, e é nesse sentido que vai aparecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, gostaria de saudar o Sr. Deputado Luís Marques Guedes pelo parecer elaborado. E, efetivamente, é uma questão que, não sendo talvez as mais dilacerantes da democracia portuguesa e das mais entusiasmantes do constitucionalismo, mas, efetivamente, é uma questão jurídica de relevo em relação à qual o Parlamento, enfim, adotou uma posição que, da perspectiva do Partido Socialista, não corresponderá ao entendimento e à leitura que fazemos do texto constitucional. E começaria, enfim, procurando também demonstrar precisamente o inverso, começando por discordar de um aspecto que o Sr. Deputado Luís Marques Guedes refere, que é o caráter manifesto da conclusão. Eu acho que, efetivamente, é uma matéria em relação à qual o texto constitucional podia ser mais claro e podia estar mais, de alguma maneira, sistematicamente coordenado e concatenado entre si, uma vez que algumas das disposições referidas, ora umas se referem com publicação de atos, referidas no parecer, umas se referem a regras sobre publicização de atos, outras relativas a direitos dos deputados e apenas uma delas relativa à forma dos atos, e, efetivamente, há aqui alguma discrepância, alguma ausência de coerência no próprio texto constitucional na identificação da mesma, mas efetivamente parece-nos que a questão deveria merecer uma resposta distinta daquela que o regimento abraça no artigo 267. Porque, em primeiro lugar, e manifestamente, parece-nos que é uma questão de interpretação em primeira linha do artigo 166, fixador da forma dos atos. E fixador da forma dos atos, particularmente como também a boa doutrina já identificada e sublinhada pelo Sr. Deputado Luís Marques Guedes refere, os atos normativos em particular, e portanto aqueles que revestem uma projeção externa e manifestam a vontade da Assembleia para o exterior. E nesse contexto parece-nos que a identificação do elenco que ali se encontra, nele se deve, de facto, sob a capa do projeto de resolução, incluir a matéria relativa ao regimento. Até porque o próprio regimento, ainda há pouco, no ponto anterior, era sublinhado precisamente pelo Sr. Deputado Luís Marques Guedes, que ele projeta efeitos externamente. E projeta efeitos externamente em relação a outras entidades, nomeadamente em relação aos outros intervenientes do processo legislativo. Ora, se assim é, tem caráter normativo. E tendo caráter normativo, algo que também tem vindo a ser evoluído, a evolução tendencial da doutrina nesse sentido, que é de reconhecer que há projeção de efeitos para fora por parte do regimento, ele de facto passaria e deve passar a considerar-se também como tendo essa natureza normativa que a doutrina quase que maioritariamente identifica como estando subjacente ao artigo 166. E de facto no artigo 166 o que vamos encontrar são um conjunto de formas de atos, desde a lei constitucional, à lei orgânica, à lei tout court, em que adicionalmente temos então a resolução como forma a utilizar neste contexto. Encontramos, efetivamente, noutros pontos do texto constitucional, aspectos em que há referência ao projeto de regimento, ou à ideia do regimento, portanto, surgindo a propósito quer dos direitos dos deputados, no 156, quer no artigo 119, quanto à publicação de atos. Mas em ambos os casos, parece-nos que aquilo que aí temos é uma identificação de um determinado conteúdo, e não necessariamente de uma forma. Ou seja, no artigo 166, aí sim, há uma opção clara, intencional, uma norma específica em que a Constituição prescreve qual a forma dos atos, enquanto, por exemplo, no artigo 119, ao identificar os vários tipos de atos que têm de ser sujeitos à publicação em Diário da República, por vezes se utiliza, efetivamente, o recurso à forma do ato, quando esta corresponde a um determinado conteúdo, mas também, por vezes, por exemplo, na linha H do artigo 119, identifica-se, por exemplo, em termos genéricos, o conteúdo de regulamento. Há referência específica ao regimento, mas há depois também referências, por vezes, que não se reportam a uma forma, mas a um conteúdo de ato, neste caso de ato normativo, mas neste caso de ato jurídico ou público. E parece-nos ser o mesmo que acontece precisamente no artigo 156. Por uma razão de identificação mais criteriosa e mais densificadora daquilo que são os poderes dos deputados, efetivamente ali autonomiza-se a figura do regimento, mas na realidade, e aqui introduzindo um elemento adicional que eu penso que também o parceiro deveria poder refletir de uma forma ou de outra, independentemente da conclusão, e que é o da própria prática parlamentar até 2007. Ora, até 2007 e até à aprovação do regimento em 2007, sistematicamente a opção da Assembleia tinha sido sempre a de aprovar o regimento sob a forma de resolução da Assembleia da República. E, portanto, sistematicamente, a interpretação, enfim, consolidada ao longo de muito tempo, não pela última década, é certo, mas nas três décadas anteriores, foi a de fazer corresponder aquele conteúdo, enfim, como digo, normativo de regimento a resolução da Assembleia da República. E, portanto, eu penso que a questão nunca foi colocada de forma tão clara, no sentido em que mereceu uma discussão e a apresentação de um parecer. Portanto, independentemente do desfecho da análise, será sempre positivo que a Assembleia firme uma interpretação. Como digo, não acho que seja manifesto a resposta de que a forma de regimento é adequada, mas também não acho que seja totalmente manifesto e absolutamente incontornável a posição que sustentamos, que é de que deve ser forma de resolução. Efetivamente, é uma matéria que tem margem em que é possível, dentro de uma interpretação jurídica totalmente séria, comportar as duas leituras. Ainda assim, parece-nos que a leitura que deveria ser mais adequada seria esta, e é certo também que pode abrir a porta a uma discussão adicional, que é de saber se outros conteúdos normativos da Assembleia da República, que nomeadamente podem ter vindo a resistir a forma de deliberação, também não deveriam resistir a forma de resolução, uma vez que também não vem a mesma prevista no artigo 166. Ainda assim, eu diria que a situação desse caso é distinta, porque a regra geral, a deliberação enquanto forma utilizada pelo Parlamento, é uma forma que não é utilizada para conteúdos normativos e normalmente tem sido uma forma utilizada para atos de natureza, enfim, administrativa, ou em alguns casos individual e concreta, ou em alguns casos para proceder ao anúncio de deliberações tomadas em matérias em que a Assembleia tem competências eleitorais. Portanto, eu aí não me chocaria, efetivamente, uma vez que não há conteúdo normativo nas deliberações, neste sentido, que elas sejam, que ela tenha que revestir dessa forma. E não deixa também de ser curioso uma outra coisa, enfim, eventualmente que são pistas para trabalho futuro, mesmo quando olhamos para os nossos guiões de votações às sextas-feiras, ou às quintas-feiras, como é hoje o caso, efetivamente há uma distinção entre aquilo que são deliberações e a forma como elas são tomadas, mas a deliberação já não surge utilizada no sentido próprio de deliberação enquanto ato final, mas enquanto momento em que se delibera algo, ou seja, quando se procede e quando corremos o guião de votações, identificam-se os momentos de votação na generalidade, os momentos de votação nas especialidade, os momentos de votação final global e os momentos de deliberação, e curiosamente os momentos de deliberação correspondem à aprovação muitas vezes de resoluções, e depois a forma exterior é da resolução. E portanto, como digo, enfim, não é por imbirrância, mas é por de facto, digamos, acreditarmos que a leitura mais adequada do texto ia ser essa, e evidentemente levanta um problema que é o do regimento aparentemente conter uma solução inconstitucional no artigo 267, quando prescreve uma forma que à partida, que aliás sublinha até 2007 nem sequer existia. Ou seja, mesmo consultados os diários da República, se fizermos a pesquisa para trás, efetivamente até essa data o que encontramos apenas é a resolução. E, portanto, como digo, acho que também não queremos eternizar o assunto e, portanto, obviamente conformar-nos-emos com aquela que for a decisão e a leitura maioritária da Comissão, unânime ou maioritária, mas à partida já indicio que não será unânime, da decisão da Comissão. E, assim, já agora, se fosse possível eventualmente acautelar algumas destas questões ou de procurar responder-lhe expressamente numa versão do parecer, também, isso caso venha a ser lido por essa via, também penso que seria positivo para aprofundarmos esta questão no plano parlamentar, também reservando aqui um bocadinho de, enfim, de atenção a estas questões da logística e da própria organização do regimento, que eu acho também são úteis para hoje e para o futuro em sede de trabalho parlamentar.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Algato Alves. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu louvo o esforço titânico do Sr. Deputado Pedro Algato Alves, mas eu não vejo como negar razão ao parecer apresentado pelo Sr. Deputado Marcos Guedes. Porque, na verdade, o regimento da Assembleia é claro no sentido de prever uma forma própria para as propostas de regimento, não é? Através de projetos de regimento. E a questão é de saber, a menos que isso seja uma solução inconstitucional, é uma solução para valer. É o que dispõe o regimento da Assembleia,
Aliás, foi introduzido na revisão do regimento de 2007, e por alguma razão foi, e portanto a questão foi efetivamente discutida, e concluiu-se nesse sentido, e portanto o regimento que está em vigor, o regimento deve prever essa forma e deve ser cumprida, a menos que se demonstre que essa forma é inconstitucional. Bom, essa forma será inconstitucional, ou seja, o artigo 166 é taxativo. Bom, se o artigo 166 fosse taxativo, estariam inconstitucionalizados um sem número de atos da Assembleia, desde logo os votos, outras deliberações, ou seja, uma série de decisões que são tomadas, deliberações que são tomadas na Assembleia da República e que não revestem nem a forma de resolução, nem nenhuma das outras formas previstas no 166. E por isso é que a generalidade da doutrina constitucional considera que, de facto, este elenco não é taxativo. E portanto, não vejo como contornar a exigência regimental de que se respeite a forma de projeto de regimento quando se quer alterar o regimento da Assembleia da República. E, portanto, quer-nos parecer que, não obstante o esforço do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, achamos que o parecer apresentado pelo Sr. Deputado Marcos Guedes tem razão.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Não registo outros pedidos de intervenção, pelo que registro o pedido de intervenção do autor. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu, com toda, em primeiro lugar, agradecer os cumprimentos dos Srs. Deputados. Além disso, dizer apenas que ouvi com toda a atenção o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, mas com toda a franqueza, acho que a sustentação daquilo que acabou de referir é meramente de ajuda constituendo, com toda a franqueza, quer dizer, não passa disso. De resto, em 2007 a alteração foi feita, como refere e com razão, eu também chamo a atenção para isso no parecer, numa nota de rodapé que consta do parecer, a alteração foi feita exatamente por se reconhecer na altura de que não havia um ajustamento exato entre aquilo que era a previsão regimental relativamente às alterações do regimento e aquilo que era o texto da Constituição, como vasta doutrina chamava a atenção. E na altura, o elenco da Assembleia da altura, ao rever o regimento, entendeu por bem fazer esta correção, que é uma, como eu digo, é uma questão meramente formal, não é uma questão substantiva, mas entendeu fazê-la exatamente para pôr o regimento conforme com a Constituição. Não foi por lapso, nem foi por diletantismo. E, portanto, no plano teórico, pode-se defender a tese que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves aqui tentou defender, mas isso, do meu ponto de vista, obrigaria, antes de uma correção ao próprio regimento, ao 267, do meu ponto de vista, deveria levar a uma correção à própria legislação, e nomeadamente ao 156 da Constituição. Só a partir daí e de retirar do texto constitucional a autonomização expressa que é feita pelo texto constituinte relativamente às iniciativas de alteração do regimento, relativamente aos projetos de resolução e aos projetos de deliberação, que são tratados em sede distinta quanto aos poderes dos deputados, se são tratados em sede distinta, naturalmente que no regimento da Assembleia da República tem que comportar também uma natureza distinta. E só o regimento, a partir do momento em que a Constituição o deixar de o fazer, é que o regimento também deve deixar de o fazer. E foi precisamente reconhecendo isso que em 2007 foi feita a alteração ao regimento. Voltar atrás agora pressupõe, do meu ponto de vista, uma alteração na Constituição, que eu com toda a franqueza acho que o assunto não merece. Não merece com toda a franqueza. Como eu tinha referido ao Sr. Presidente inicialmente, quando o despacho veio para aqui, acho que a Comissão tinha mais que fazer do que estar a perder muito tempo com isto, e o Sr. Presidente da Assembleia poderia pura e simplesmente ter feito um despacho de admissão, alertando para a questão e dizendo que isto tinha que ser alterado no processo legislativo. Ou então pura e simplesmente mandar devolver aos Srs. Deputados e dizer que a forma não está conforme ao regimento e tem que ser adequada. Ponto final. Mas pronto, Sr. Presidente, no fundo é isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Bom, não quero prolongar o debate, mas só dando nota de duas breves observações. Uma primeira, relativamente, de facto, a alteração de 2007 ser precisamente demonstrativa de que está longe de ser uma questão líquida e uma questão está longe de podermos chegar a essa conclusão, até porque, por similitude com a precisa linha do artigo 119 em que se identifica o regimento da Assembleia da República, também se identificam os regimentos das Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas, que curiosamente continuam a utilizar a fórmula da resolução para a sua aprovação, assim como de resto o próprio Conselho de Ministros utiliza a forma de resolução para a aprovação do seu regimento, dando nota e sublinhando e enfatizando, por assim dizer, que regimento e a figura regimento efetivamente não corresponde a uma forma, mas sim a um conteúdo, e portanto também nesse domínio penso que o parecer nesse aspecto não chega a abordar, mas como digo, nunca, não é um objetivo, não é eternizar a discussão, e também parece, e aí discordaria um bocadinho mais veementemente do Sr. Deputado, não acho que a Comissão tenha, ou esteja a perder tempo neste instante, não acho que a Comissão esteja a deixar de debruçar-se sobre um assunto relevante que se projeta na potencial constitucionalidade da matéria. Portanto, eu sei que temos outros assuntos na agenda e por isso vou concluir brevemente, mas só para dar nota que, enfim, percebo que não colho ou que não persuada os restantes senhores deputados da bondade dos vossos argumentos, mantemos-nos fiéis aos mesmos e, portanto, daremos nota disso, quer através do sentido de voto, quer depois através da declaração de voto, que faremos chegar sobre a matéria. E, efetivamente, não é a matéria que merece, naturalmente, uma revisão constitucional só para a corrigir, mas, efetivamente, numa ocasião em que potencialmente se possa vir a revir o texto constitucional, eu acho que não é matéria que seja de desconsiderar para efeitos de garantir a unidade sistemática do texto constitucional e para esclarecer em que momentos é que o texto constitucional se reporta, expressa intencionalmente à forma dos atos, e parece-me que o faz apenas numa disposição, que é o artigo 166, prescrevendo aí, efetivamente, de uma forma, e aí discordando da conclusão do parecer, de uma forma taxativa, quais são as formas dos atos normativos e qual a forma que os atos normativos devem revestir, e, por outro lado, naturalmente, as outras disposições ao longo do texto constitucional polvilhadas, que fazem referência à existência de regimento, como não poderia deixar de ser, à necessidade da sua aprovação, à necessidade da sua publicação, mas sempre em contextos em que a intencionalidade do legislador, na nossa leitura, percebo que não a do Sr. Deputado Luís Marques Guedes ou que não a do Sr. Deputado António Filipe, mas que não nos parece ser no sentido de aí identificar uma forma específica de ato. Mas, como digo, não é daqueles casos que faça abalar os alicerces de democracia ou que faça perigar as instituições democráticas e, portanto, acho que da nossa parte, debatido e exaurido o assunto nesta sede, votaremos com base no que entendemos e, obviamente, conformamos com o resultado sem qualquer drama.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Algado Alves, Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Sr. Presidente, só para que fique registado, os exemplos que o Sr. Deputado Pedro Algado Alves referiu relativamente ao regimento das Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas e ao regimento do Conselho de Ministros não são sequer exemplos pertinentes. O artigo 156, que está aqui em causa, refere-se aos poderes dos deputados da Assembleia da República. A Constituição diz que a forma de regimento deve ser autónoma da forma de resolução relativamente ao regimento da Assembleia da República. Não diz outro tanto, nem relativamente às regiões autónomas, nem relativamente ao Governo. E, portanto, o exemplo que deu, o argumento que deu, não é sequer pertinente. Esse exemplo, podem ser outras coisas, mas esse nem sequer é pertinente. De resto, relativamente ao regimento do Conselho de Ministros, devo-lhe dizer que só a partir de 1990 é que o regimento do Conselho de Ministros passou a ser publicado no Diário da República e, para que isso acontecesse, passou a assumir a forma de projeto de resolução. Porque até aí, pura e simplesmente, nem era. Porque a Constituição não obriga, nem sequer fala nisso. E, portanto, esses argumentos, esses exemplos que deu, não são argumentos pertinentes para esta discussão, do meu ponto de vista.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Efetivamente, parece que não está exaurida esta questão, mas, ressalvadas as objeções do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, creio estar... ainda não estamos em condições de passar à votação. Sr. Deputado Pedro Algado Alves, tem a palavra.
Só para esclarecer um ponto quanto ao exemplo que acabei de ilustrar. Não se prende com o facto de a Constituição prever expressamente qual a forma que devem revestir, ou sequer quais os poderes dos deputados das Assembleias Legislativas Regionais, ou sequer o do Governo, quanto à forma que devem revestir os respectivos as resoluções. Apenas procurei enfatizar um outro aspecto, que é a diferença entre a identificação de regimento enquanto conteúdo de um ato normativo, e conteúdo de um ato normativo que vem identificado, nomeadamente no artigo 119, e vem identificado por referência à Assembleia da República e às Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas, não surge de facto em relação ao regimento do Conselho de Ministros, mas para diferenciar aquilo que me parece ser uma expressão e um conceito jurídico que se prende com a substância do ato normativo em causa, regimento, e uma questão distinta, que é a que se reprende com a forma que o ato deve revestir. E aí sim temos uma prescrição expressa apenas no texto constitucional relativamente às resoluções, e pensamos e continuamos a achar que é essa que deve prevalecer, e aceitamos o entendimento contrário, mas para sublinhar que não há aqui uma analogia, não se procura ir buscar no facto dos regimentos das regiões autónomas serem publicados por resolução da respectiva Assembleia ou do Conselho de Ministros uma solução para este caso. Apenas pretendi, e volto a enfatizar, a diferença entre identificarmos regimento enquanto conteúdo e regimento enquanto forma. E eu acho que incorremos aí no equívoco, que depois até se projeta na publicação em Diário da República, de termos uma seriação de um ato normativo que o identifica em torno do conteúdo e não da respectiva forma, e por alguma razão existe uma norma sobre a forma dos atos, e esse é o alcance do exemplo, ou pelo menos do lugar paralelo que procurámos trazer, mas que obviamente não é o fator juridicamente determinante para a posição que sustentamos, e esse é apenas único e exclusivamente o artigo 166.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Valves. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, não tem mais nada a acrescentar? Vamos então colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos contra do partido, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Vamos então à Val do Azul, ver se pelo menos desbastamos alguns dos encargos do terceiro ponto. Há um texto de substituição. Há um texto de substituição? Não? Uma proposta de alteração da lei número... peço desculpa. Da lei número 63, relativa à decisão europeia de investigação em matéria penal, transpondo diretiva da União Europeia. Sr. Presidente, eu tenho aqui uma questão prévia à discussão provavelmente. Por favor, Sr. Deputado. Se é prévia.
É prévia, é isso mesmo. Sr. Presidente, nós estamos aqui a discutir na especialidade a proposta de lei 63 e 64. A primeira aprova a decisão europeia de investigação em matéria penal. A segunda regulamenta a identificação judiciária lofoscópica e fotográfica. Nós estamos a falar de investigação criminal na sua forma mais pura. E vamos ver, eu percebo que isto já foi adiado duas vezes por falta de parecer, mas nós vamos ver, e falta-nos o parecer essencial no que diz respeito a estas duas matérias, que é do Conselho Superior do Ministério Público ou da Procuradoria-Geral da República. Eu confesso que o grupo do PSD não apresentou propostas de alteração porque não tinha em cima da mesa aquilo que era essencial, para além de faltar o da Ordem dos Advogados, no que diz respeito ao 63. E por isso não apresentamos propostas de alteração. Porque quem tem a direção da investigação criminal, tendo a direção de cada um dos inquéritos, é o Ministério Público. Portanto, o Ministério Público acompanha todos os dias, diariamente, a investigação criminal. E nós não temos o parecer da Procuradoria-Geral da República. E eu, Sr. Presidente, faria um requerimento oral no sentido não de insistir pelo parecer da Procuradoria-Geral da República, mas pela vinda da Sra. Procuradora-Geral da República pessoalmente à Comissão, para nós, enfim, a questionarmos, não sobre os atrasos na elaboração do parecer, mas sim sobre a matéria em causa que diz respeito à investigação criminal. E faríamos que fazemos oralmente este requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Grão. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que podemos distinguir substância e forma neste aspecto. Ou seja, inegavelmente, face à matéria, é daqueles casos em que, acho que todos concordamos, que é útil e de relevo ter, obter, digamos, a dimensão técnica desse aspecto. E, portanto, da nossa perspectiva, enfim, aguardar por ele dentro de um prazo razoável parece atendível. Agora, o ponto é, a nível de consequências que se... Mas o ponto é esse. A nível de consequências que se pode projetar na prática da Comissão e do procedimento legislativo, efetivamente, perante reiteradas ausências de remessa de elementos indispensáveis, ou pelo menos obrigatórios, para a conclusão dos procedimentos legislativos, não podemos também ter o procedimento legislativo separado ou indefinidamente adiado pela ausência dessas pronúncias, por um lado. E por outro, enfim, eu percebo também a bondade da sugestão do Sr. Deputado Fernando Grau de eventualmente convocar expressamente a vinda da Sra. Procuradora-Geral, mas também, se também abrimos aí o precedente de, na ausência de um parceiro de uma determinada entidade, que teve oportunidade, que teve prazo e que até teve, digamos, não quer dizer a tolerância, mas teve a condescendência e digamos, a vontade, eu até posso dizer isto mesmo, a tolerância da Comissão para esse facto, também na prática estamos a tornar muito moroso o procedimento legislativo numa circunstância em que efetivamente foram dadas as hipóteses todas de forma mais abrangente e generosa possível para que ele se pudesse traduzir. Mas neste caso, concretamente, concordando em absoluto com a questão, até para estarmos munidos dos instrumentos úteis para uma boa decisão. Mas o precedente que podemos abrir neste caso, que sempre que alguém não manda, não só ficamos à espera, como até o convocamos, para os próprios trabalhos e para a lógica de funcionamento da Comissão, seria uma mudança de paradigma que se calhar, enfim, poderíamos não querer tomar só por causa deste... Exatamente, e todos os outros que não remetem. E temos também muitos antecedentes de situações em que aprovámos em versão, quer na especialidade, quer em votação final global, iniciativas legislativas que não tiveram os parceiros obrigatórios, tendo decorrido o prazo razoável e regimental, outra vez regimental, para o efeito.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito brevemente, Sr. Presidente, ouvido o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, eu acrescentava um novo requisito à audição da Sra. Procuradora-Geral da República. É ela explicar-me a razão e os porquês deste atraso. Portanto, eu acho que a audição é útil pelas duas razões. Primeiro, para nos explicar porquê estes atrasos, porque não podem voltar a acontecer de todo, eu estou perfeitamente de acordo e completamente de acordo, e em segundo lugar, para nos dar as explicações necessárias a dois diplomas sobre investigação criminal.
Muito obrigado, Sr. Deputado Negrão. A diligência última que fizemos foi a 15 de maio, no dia 17, tivemos a comunicação da Sra. Procuradora de que iria com a maior rapidez dar-nos resposta, até agora. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão e o Sr. Deputado António Filipe, depois.
Não, relativamente a esta última sugestão, penso que até o Sr. Deputado Fernando Magão que a formulou, não estaria muito convicto da pertinência procedimental dela, na medida em que, obviamente, é uma questão de relacionamento institucional e, portanto, não íamos enxertar uma audição para justificar porque é que num determinado procedimento legislativo não tinha sido junto um parecer e, portanto, numa audição ordinária corrente da senhora Procuradora que não faltarão, não deixaremos de abordar esse tema. Pareceria-me um pouco curioso estar quase a interrogar a senhora Procuradora relativamente a uma questão em concreto. Eu penso que, in medio virtus, que nós podemos fazer o seguinte. Eu reconheço, não é que não são, de facto, não têm a mesma natureza. E não é por acaso que o Partido Socialista apresentou propostas de alteração ao preceito 63 e não apresentou ao 64. Porque, de facto, entendemos que o 64... era de todo útil que houvesse uma pronúncia do Ministério Público e, portanto, quer dizer, útil é em todas, mas que, atendendo à sensibilidade e à operacionalidade atribuída ao Ministério Público, há ali, de facto, algumas questões que conviria, de facto, estar aqui o parecer. O 63, visto e revisto, e toda a documentação que o instruía, sendo a tradução de uma diretiva... com toda a franqueza, estamos em condições de o aprovar com as alterações que nós propusemos, são precisamente aquelas que decorrem, que eu tinha formulado oralmente na última reunião, portanto, uma vez que não aprovámos no tempo que estava previsto na norma, seriam essas alterações meramente formais e, com isso, estávamos em condições de fazer a aprovação hoje e até a senhora Procuradora-Geral teria menos um diploma para solicitar celeridade para a próxima reunião e, portanto, Sr. Presidente, eu proporia que, portanto, se não houvesse objeções, até porque já foi adiado, que votássemos o 63 e... a reunião até pelo decurso já está a decorrer o plenário, faríamos a interrupção dos trabalhos e solicitaria eventualmente a sensibilidade, porque de facto reconhecemos o 64, estaremos a correr demasiados riscos, corremos estamos, que temos uma proposta de lei de base, mas seria de facto muito da maior conveniência e o interesse maior até do Ministério Público, como todos recordamos.
O Sr. Deputado Filipe Neto Brandão...
Que propunha a votação de 63 e, subsequentemente, a interrupção dos trabalhos do curso
da hora.
E aproveitávamos e votávamos.
Se não houver objeção, poderia, então, colocar à votação conforme pedido do... peço perdão, Sr. Deputado António Filipe. Esqueci-me que estava inscrito.
É só pelo seguinte, eu creio que... vamos lá ver... Se foi solicitado, se temos indicação de que o Conselho Superior do Ministério Público tem em curso de elaboração pareceres sobre estas matérias, eu creio que seria muito desagradável proceder à votação antes da chegada desses pareceres. E, portanto, eu creio que... pois, eu percebo que não pode ser indefinidamente, Sendo certo que não pode ser infinitamente. Agora, acho que, havendo até um compromisso de que esses parceiros seriam enviados, eu creio que antes de fazer a votação seria de, enfim, pelo menos pedir uma previsão de quando é que eles serão enviados, porque creio que... Eu creio que vir cá a senhora Procuradora neste contexto não me parece grande ideia, porque creio que poderia ser mal entendida essa audição, ou seja, podia ser entendida como uma espécie de reprimenda de que os senhores não dão o parecer. Eu sei, obviamente, que a senhora Procuradora gosta de cá vir e nós gostamos de a ver cá.
Obrigado.
Mas creio que num caso desses poderia ter uma leitura um pouco perversa dessa ideia. E, portanto, agora, eu creio é que não teria objeções de princípio a fazer a votação que é solicitada, mas creio que se está em curso a elaboração de um parecer, creio que não é grande coisa que quando o parecer chegar, que lhe seja dito, olha, muito bem, mas já chegou com o controle fechado e, portanto, já fizemos a votação. Creio que não seria grande coisa. Eu creio que talvez seja possível haver uma diligência no sentido de ter alguma previsão sobre quando é que esse parecer está concluído. Incluído para que se possa fazer a votação.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Temos a proposta ou a sugestão do Sr. Deputado Filipe Teto Brandão. Vamos fazer uma votação prévia, se votamos ou se não votamos. Faz um favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer o seguinte, eu sentir-me-nos muito mais confortável com os dois pareceres relativamente às duas iniciativas legislativas. Compreendo a argumentação do deputado Neto Brandão relativamente à separação e que o 63 é transposição de uma diretiva, portanto, não é propriamente essencial aqui o parecer. Agora, na 64, a matéria é tão técnica, não é? Não é? Isso. E, portanto, aí nós... Achamos também que devemos ter cá ou o parecer ou o Sr. Procurador-Geral.
Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Só um inciso final. Eu até acho que seria de conveniência aprovar o 63, porque o ofício até poderia chegar a insistir no 64, até porque o 63 já foi aprovado.
É de notar a importância do período.
Vão então... Os senhores deputados estão ao par das alterações que foram propostas e, não havendo, enfim, este ponto é o ponto que está a ser discutido, não é? Ia pôr então à votação o texto com as propostas de alteração que foram distribuídas atempadamente. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado por unanimidade. O texto, quem vota contra? Do texto. Votamos as alterações. Quem vota contra? O texto. Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Está prejudicada a continuidade da...
Portanto... Peço desculpa, mas nós temos votações separadas em ambas as propostas. 63. Não. Sentou-se logo, era para ver o número.
Senhora Deputada,
sim, antes de mais,
reabrimos
só
a sessão.
Independentemente do que já se passou, não é até aqui este momento, só para aqui fazer uma nota, que a PPL que nós estamos a falar, a PPL 63, não é apenas uma mera transposição de uma diretiva, vai mais além, e aqui uma questão que também que nós suscitamos na discussão, na generalidade, no plenário, há aqui matéria que se prende com a privacidade e dados pessoais sensíveis e que é uma matéria bastante importante, tem que ser vista com algum cuidado e dos pareceres que já existem, que apenas neste momento é só da Comissão de Proteção de Dados, já faz alguns alertas à matéria que está aqui em causa, que deve ter alguma especial atenção. Isto para dizer que, mais uma vez, aqui o facto de não termos neste momento o parecer aqui da Ordem dos Advogados e o parecer do Conselho Superior do Ministério Público faz aqui grande falta nesta matéria. E, portanto, nós o que queríamos aqui era, em relação aqui a alguns artigos, fazer a separação da votação, porque entendemos que esses artigos são os que trazem mais questões.
Peço desculpa por este atabalhoamento nesta parte final da reunião. São 3:10, o plenário começou há 10 minutos, estão encerrados os trabalhos e fica sem efeito a votação que fizemos anteriormente, como é lógico, não é?